Fala pessoal, eu sou Gustavo Peçanha
Eu, Caroline Couto.
e sejam bem-vindos a mais um podcast do Pod Eco.
E estamos aqui hoje para falar sobre a representatividade indígena no Brasil. Para isso, trouxemos uma figura indígena que admiramos muito. A Adriele é uma convidada muito especial que vai compartilhar conosco detalhes sobre a sua trajetória de vida e a sua visão de mundo.
Andriele, seja bem-vinda e fique à vontade. O espaço aqui é todo seu.
Boa tarde, Adriele. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Pode contar aos ouvintes sobre a sua vida acadêmica e um pouco mais da sua história?
Oi, gente, boa tarde. Eu sou Andriele Mendes, sou doutora em Estudos da Mídia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estudo produção de imagens e imaginários, com ênfase em comunicação indígena, e também venci o prêmio Eduardo Penhuela com pós de melhor tese de doutorado do Brasil em comunicação em 2023. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje.
Andriele, tem alguma prática cultural que você gostaria de compartilhar com a gente? Algo que tenha um significado especial para você?
Eu nasci e sempre vivi na cidade. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E desde muito pequena eu cultivo o hábito de coletar miudezas, de reparar nas coisas miúdas. Eu lembro sempre de sair catando aquilo que eu via: pedras, sementes, folhas, penas. E só na fase adulta, durante o doutoramento, eu me dei conta que essa é uma prática social comum aos povos originários e às comunidades tradicionais, sobretudo aquelas pessoas que coletam e caçam, sejam na mata ou em outros territórios. Inclusive é interessante falar a palavra mata aqui, porque os povos indígenas, eles são muitas vezes retratados como povo das florestas. E num país imenso de extensão territorial como o Brasil, não há indígenas vivendo apenas na floresta. Foi um outro aprendizado que eu tive ao longo da tese de doutorado. Então, se eu pudesse dizer apenas uma prática, apenas um gesto, apenas um hábito que eu cultivo e que me conecta com a história dos povos originários e comunidades tradicionais, eu diria que é a coleta. Inclusive, se transformou na base da metodologia de pesquisa que eu criei e que eu chamei de cartografia, justamente por ser inspirada nos coletores e catadores, tanto dos povos originários quanto de outros grupos e comunidades tradicionais.
E Adriele, qual conteúdo sobre a cultura indígena poderia ser mais exposto na mídia para informar mais as pessoas a respeito da construção dessa identidade?
José Ribamar Bessa Freire, pesquisador brasileiro, escreveu anos atrás um texto bem curto que é bastante difundido entre as pessoas que estudam epistemologias indígenas, que é Cinco Ideias Equivocadas sobre o Índio Brasileiro. E aqui a gente não vai entrar na discussão sobre o uso inadequado do termo índio, mas focar em uma dessas cinco ideias, que é a ideia de que o povo indígena é um bloco homogêneo, que todas as pessoas teriam os mesmos costumes, pensariam da mesma forma e agiriam do mesmo modo. Sendo que, como eu disse anteriormente, nós vivemos num país com regiões muito diversas, tanto em termos geográficos, quanto em termos de ocupação também, do ponto de vista da colonização do nosso território. E as pessoas desenvolveram culturas diferentes, práticas sociais diferentes, sentidos diferentes. E é interessante, não perder de vista isso, porque o que a gente observa muitas vezes na mídia tradicional é o indígena sendo retratado como um indígena genérico. Por exemplo, os indígenas daqui do Nordeste, muitas vezes eles são hostilizados porque não possuem os mesmos traços físicos que os indígenas da região norte. O cabelo não tem a mesma textura, os olhos não são tão puxados, as casas aqui são diferentes, as pessoas se vestem de um modo diferente. E quando eles são confrontados a respeito desses aspectos, eles costumam dizer que é porque a colonização ela começou pelo Nordeste. Então, ela foi muito, muito, muito violenta aqui também. Não que ela não tenha sido, mas que as pessoas aqui da região Nordeste, elas tiveram que, de certa forma, ocultar sua identidade para poder sobreviver. Há muitos relatos, entre os mais antigos, de pessoas que foram obrigadas a dizer que não eram indígenas, para que deixassem de ser perseguidas e também violentadas. Então, se eu pudesse escolher um conteúdo para ver sendo disseminado com maior profundidade, seria a questão da diversidade dos povos indígenas. Hoje, no Brasil, existem mais de 300 povos, conhecidos e reconhecidos, que falam mais de 200 línguas. É importante dizer que há indígenas em todas as regiões, habitando todos os biomas, com modos de existência e resistência muito diferentes entre si.
E quanto a nós, como consumidores dos conteúdos dos meios de comunicação, o que você acha que nós podemos fazer para auxiliar nesse processo?
Ah, Andriele, mas definir a programação das emissoras de TV, das rádios e dos jornais de circulação nacional não está nas nossas mãos. Sim, é verdade. Mas está nas nossas mãos buscar as mídias indígenas, as rádios, as próprias redes sociais dos comunicadores indígenas e veículos de comunicação pautados por um compromisso com a visibilização tanto dos problemas comuns aos povos originários do Brasil, quanto também das soluções. É interessante a gente, por exemplo, ter em mente que, embora sejam, de fato, minoria no mundo, os povos indígenas são guardiões da biodiversidade do planeta. Minha recomendação, diante dessa pergunta, é diversifiquem suas fontes. Procurem as redes sociais, os comunicadores indígenas, ouçam a Rádio Iandê, as plataformas digitais, leiam autores indígenas, sobretudo vocês que estão na universidade. Temos um desafio imenso diante de nós, que é diversificar a bibliografia. Em muitos cursos ainda predomina a bibliografia voltada para a Europa ou Estados Unidos, com a reduzida inserção dos autores brasileiros, sobretudo dos autores racializados como não brancos, tanto indígenas quanto negros.
Você poderia recomendar algum material para que os ouvintes pudessem se aprofundar mais nesse assunto?
E para quem quiser aprofundar nessa discussão, eu recomendo a obra Entre Cartas, Crônicas e Textos Jornalísticos, O que Fizemos com os Nossos Povos. É de autoria de Nancupé, Tupinambá Fucaxô. E nessa obra, ele analisa uma série de textos, desde documentos até matérias jornalísticas, e vai tecendo a narrativa que nos mostra como a imagem acerca dos povos originários foi construída e por que que o nosso imaginário coletivo acerca dos povos originários é tão limitado. E aproveitando a oportunidade, eu convido vocês a acessarem a tese Comunicadoras Indígenas e a Descolonização das Imagens, que está disponível no repositório digital da UFRN. Lá vocês vão encontrar várias referências indígenas sobre assuntos diversos relacionados ao universo da pesquisa. E é isso, eu agradeço esse bate-papo e fico à disposição para conversar sobre outros assuntos numa próxima oportunidade.
Andriele, nós que agradecemos muito a sua participação. Foi muito importante ter você aqui com a gente. Nosso grupo todo agradece de coração a você pela sua disposição. E esperamos que você, que esteja escutando esse podcast, tenha aproveitado da melhor forma possível para se informar um pouco mais sobre a cultura indígena.
Sim, Gustavo, é muito importante a gente dar esse espaço para que a representatividade indígena esteja presente em todos os lugares. Então, muito obrigada, Adriele, pela sua participação. E esse foi o nosso episódio de hoje do Podeco, trazendo um pouquinho da representatividade da cultura indígena para vocês.
Esperamos que tenha gostado desse podcast. Fiquem bem, um forte abraço e até a próxima.
Muito obrigada por nos ouvirem. Beijinhos e até a próxima!
Tchau!